para você acompanhar bem de perto a luta dos petroleiros, vamos conversar sobre as questões dos terminais, das plataformas, do administrativo. Os diretores do sindicato vão comentar os temas. No panorama jurídico, a orientação certa para a categoria. Fique conosco a partir de agora no Giro Semanal do Sindipetro RJ.
Olá, ouvintes e internautas, aqui é a jornalista Rosa Maria Corrêa com vocês para mais esse giro semanal. Essa semana nós vamos falar sobre as notícias que foram publicadas no site do Sindipetro, www.sindipetro.org.br, entre os dias 29 de junho e 3 de julho. Para os comentários, estamos recebendo a presença dos diretores do sindicato, Antônio De Valle, que trabalha no EDISE. Olá, Antônio, tudo bem?
Tudo bom, Rosa, tudo bem, pessoal?
E também estamos aqui com o Igor Mendes, ele é do setor jurídico do sindicato, é um dos coordenadores hoje do setor. Olá, Igor, como vai?
Tudo jóia, tudo jóia.
E também estamos recebendo aqui o diretor Roberto Ribeiro, ele é da Secretaria de Aposentados e Pensionistas do Sindipetro RJ e também diretor da FNP e da FAPERJ. Olá, Roberto, tudo bem?
Tudo tranquilo, estamos aí numa luta tremenda. Mesmo como aposentado, nós não podemos parar.
Vamos então às notícias da semana. No dia 29, divulgamos que o coronavírus fez mais uma vítima, infelizmente. Foi Denise Carvalho, que trabalhou como terceirizada na área de comunicação da Petrobras durante alguns anos na primeira década de 2000. Antônio, por favor.
Então, a Denise, ela trabalhou na comunicação da TIC, Tecnologia da Informação e Telecomunicações. Nesse período aí que você mencionou, ela já não trabalhava mais na Petrobras havia muitos anos, mas ainda assim nós achamos importante fazer essa homenagem, primeiro porque ela trabalhou na empresa terceirizada, segundo porque muitas pessoas ainda gostavam muito dela, pediram inclusive, né, poxa, cadê a Denise e tal, e quando souberam do falecimento dela, ficaram muito tristes e a gente quis fazer essa homenagem para ela, para a família dela, enfim. Assim, nesse caso é muito uma homenagem.
A semana começou com importantes manifestações contra os descasos dos governos e de empresários com a vida dos trabalhadores. O Sindipetro RJ está solidário com essas lutas. Na segunda 29, os serventuários da Justiça entraram em greve contra a imposição do retorno ao trabalho presencial. Antônio.
Então, nesse caso do PSJ, trabalhadores serventuários do TJRJ, eles estavam no teletrabalho, mas a hierarquia do TJ decidiu pelo retorno às atividades presenciais. E em função de salvaguardar as suas vidas e, em última instância, da coletividade de modo mais amplo, decidiram, a categoria serventuária decidiu se manter em greve de atividade presencial. Eles continuariam trabalhando no teletrabalho, como antes, sem problema, porém, não iriam assumir as atividades presenciais. Aí teve uma polêmica importante, porque a OAB-RJ se pronunciou contra essa greve dos serventuários, o que tradicionalmente não é feito pela OAB, pelo que eles informaram. E aí, o próprio sindicato tocou nota nesse sentido, mostrou a contradição entre o discurso da OAB em geral, né, inclusive nacional, que fala da importância das medidas de não voltar enquanto a pandemia não estiver resolvida, etc. Quando se trata de algo ultracorporativista, não do conjunto do judiciário, mas dos altos cargos do judiciário, aí se torna um problema para o ABRJ. Então, mostrando também essa contradição que está colocada aí, e mais uma vez, como a gente diz, o judiciário, e isso faz uma prova, o judiciário, embora ferramenta importante, utilizada, ele não pode ser uma miragem, porque se for isso, a gente vai se afogar sem água nenhuma, vai ficar sem, vai ter nada. Só a luta mais direta é que tem condições de transformar, como, inclusive, estão mostrando aí os serventuários.
Sim. Sim. E também repercutimos a notícia da organização dos motoboys de aplicativos. Eles que estiveram aí se expondo, né, desde o início do isolamento, fizeram uma paralisação nacional no dia 1º, reivindicando vários direitos básicos, como, por exemplo, o fornecimento de máscaras e álcool em gel, Antônio.
Exatamente. É, agora são alguns, um dos tipos dos novos escravos, diretamente, do século XXI. Né? E desse novo tipo de economia, de uma, não é nem mais uma terceirização, uma, sei lá como é que a gente chama, quarteirização, quinteirização, xerização, uberização, né, que é o falado. Então, é muito importante, importante ser dito também do método de organização, que foi bastante alto por parte deles, e eles fizeram, teve inclusive em outros países, não foi só no Brasil, outros países aqui da América Latina fizeram também. Já tem uma outra data, dia 12 de julho, marcada para uma nova paralisação deles, e é muito importante. Inclusive, alguns já estão pensando em formar cooperativas para fugir desse patrão. Isso eu acho que é algo muito importante, que acho que o conjunto da classe trabalhadora tem que debater.
É, inclusive, Antônio, por eles terem provado também que são trabalhadores importantes, né, que serviram à sociedade nesse momento. Então, acho que também há uma solidariedade com relação a esse movimento deles. Né?
Eu acho, sem dúvida. E mostrar, Rosa, também que são classe trabalhadora, porque o discurso patronal em relação a eles e, em geral, aos trabalhadores do dia é o seguinte: a cada um vai ser seu próprio empreendedor. Né, uma empresa, CNPJ, quando, na verdade, o capital ele continua explorando a mão de obra. Então, não desapareceu de forma alguma, pelo contrário, tem se aprofundado a lógica de opressão do capital em cima do trabalhador, do capitalista em cima do trabalhador, por mais que o capitalista queira mascarar essa relação. E essa greve, essa paralisação, pelo pessoal trabalhador de aplicativos, entregadores, escancar essa contradição, que na verdade é uma contradição na lógica mais ampla, mas dentro da lógica do capitalismo, essa é a vertente que acontece. Eles não é nem uma contradição, é uma contradição inerente, né?
Sim. Várias entidades reunidas lançaram o dia 10 de julho como o Dia Nacional de Luta pelo hashtag Fora Bolsonaro. E para organizar e mobilizar para essa data, acontece na segunda-feira, dia 6, uma plenária online às 18 horas. Antônio, por favor, comente essa notícia, já trazendo, né, para esse setor de mobilização e de organização dos trabalhadores, para esse hashtag Fora Bolsonaro.
Então, vamos lá. Primeiro, lembrar que antes mesmo de qualquer governo que esteja colocado, é o que a gente acabou de falar antes, em relação aos trabalhadores de aplicativos, vale para nós, petroleiros, e vale para o conjunto da classe trabalhadora. É a relação do palco com o trabalho. Já por isso, já seria importante toda a mobilização. Estamos num momento de crise, uma crise que antecedia, inclusive, a pandemia, que já vem, no mínimo, desde 2008, não foi bem resolvida a crise de 2008, e tem se aprofundado. E agora aprofundou-se ainda mais com a questão da pandemia. Nesse contexto, como em geral nas crises, o que os patrões fazem? Eles querem colocar todo o peso da crise em cima dos trabalhadores. Então, arrola ainda mais os trabalhadores. É o que está acontecendo agora novamente. O governo do Bolsonaro, que eu costumo dizer que é o presidente de fato é o Paulo Guedes, que é o mais tirano num governo de ditadores, né? Isso é importante, ao meu ver, ser dito. Por quê? Porque o Bolsonaro, a Globo, por exemplo, critica. Né? O STF tem feito algumas críticas, a partir das críticas que vem sofrendo, e alguns setores, a gente vê aí, o Temer está criticando. Então, agora o Moro está criticando. Então, para que a gente não perca a meada, enquanto esses setores da burguesia, do grande tal, alguns estão insatisfeitos e criticam, mas estão insatisfeitos porque o Bolsonaro não come com garfo e faca. E aí, o que acontece? O Guedes, o tapete dourado, está colocado para o Paulo Guedes. Por quê? Porque o que interessa e o que o Bolsonaro está sendo é a tropa de choque do ultraliberalismo. A tropa de choque do ultraliberalismo. É isso, sobretudo, que nós temos que combater, sem esquecer, obviamente, de combater todas as truculências que o Bolsonaro faz. Até porque, e é importante ser dito isso, historicamente, os liberalismos, os fascismos, desculpa, neofascismos, enfim, são Frankensteins do liberalismo capitalista. Então, isso é importante. Se a gente não bater no cerne, que é esse ultraliberalismo, a gente não vai acertar no que realmente é o fundamento do que está aí no governo do Bolsonaro, a quem ele serve. E aí, nesse sentido, é importante nós, petroleiros, tendemos nos juntar à luta. A privatização avassaladora acontecendo na Petrobras não começou no governo dele, é bem verdade, mas vem se aprofundando e vem se acelerando a cada dia. Inclusive, a direção da Petrobras está se aproveitando da pandemia para acelerar ainda mais algo que já estava um trem-bala da privatização. Então, nós pretendemos nos juntar, inclusive no dia 10, fazendo manifestações, vamos ainda analisar mais detalhadamente como realizá-las, manifestações tanto nos setores que estão presencialmente nas instalações, quanto potencialmente em quem está em teletrabalho. Estamos analisando, mas é muito importante, porque o que está é uma recolonização ou um aprofundamento da colonização fenomenal aqui do Brasil. E aí liguemos mais uma vez a questão do pessoal do aplicativo. O futuro de muitos de nós, trabalhadores da Petrobras, é virar trabalhador aplicativo. E olhe lá, por tanto desempregado, nem vai ter gente para tanta gente para comprar, para receber. Então, essas lutas estão interligadas e é fundamental fazer isso, porque, para finalizar esse tópico, o Brasil é um país que está na periferia do sistema capitalista. Agora, se o Brasil, a Petrobras, ela for ainda mais arrebentada do que já está, mais privatizada ainda, o que vai acontecer? Ferramenta nós vamos ter para, num momento de reviravolta, né, nós conseguimos, pelo menos, desenvolver e colocar em prática um projeto de soberania popular do país, no mínimo. Com que ferramenta nós vamos ter se a Petrobras é a principal alavanca para isso?
Muito bem. Na terça, dia 30, o setor jurídico do sindicato promoveu a terceira reunião sobre o PDV para tirar dúvidas da categoria. Igor, pode comentar, por favor?
Sim, fizemos aí a terceira reunião, né, sobre o PDV. Foi, acho que, muito proveitosa. A gente teve na segunda reunião 4 horas de reunião, nessa agora foram 2 horas de reunião. As pessoas puderam tirar suas dúvidas a respeito do desligamento. Muitas das dúvidas tangenciavam a parte de homologação. Então, a gente está orientando as pessoas a mandar, né, para receber aí virtual pela Petrobras a documentação, o termo de rescisão do contrato de trabalho, e mandar para a gente essa documentação para fazer a avaliação, né, e colocar ressalva está no site do sindicato, tem uma matéria lá sobre homologação dizendo, e alertar as pessoas que a gente percebeu agora que a Petrobras está no ato da rescisão, né, quando envia nos preparatórios, ela está enviando 2 termos para as pessoas assinarem. Um deles é relativo ao desconto por boleto da MS. A gente avalia que isso é mais um absurdo que a Petrobras tem feito, é mais um ato de má fé, porque ela sabe que existe um processo judicial sobre essa questão, e a gente vai fazer as medidas devidas no judiciário, mas alertar as pessoas que não assinem esse termo, segundo ela, para ter direito à MS. Porque os termos para ela ter direito na MS já estão colocados no PDV. Isso que ela está fazendo, de colocar esse termo à parte, é para bypassar o PDV, para bypassar a ação judicial que está em curso, para imputar ao associado uma medida unilateral que ela está fazendo em prejuízo a ele próprio. Então, não assinem os termos que estão sendo colocados para a Petrobras para assinar, que a Petrobras diz que tem que assinar para ter acesso à AMS. Não assinem esses termos. E mandem esses termos para o sindicato para a gente poder colocar isso no processo judicial.
Obrigada. Na quarta-feira, dia 1º, publicamos uma matéria sobre a falta de compromisso do RH da Petrobras com a força de trabalho da empresa. O setor é comandado por Cláudio Costa e há vários exemplos como as ameaças em discursos, a ausência de informações sobre a Covid-19 na empresa que impede a atuação sindical, a implantação desorganizada do teletrabalho e tudo isso aí com Cláudio Costa à frente desse setor. Além disso tudo, o setor ainda foi indicado nessa semana pelo Grupo Gestão RH para concorrer a um prêmio que valoriza os profissionais do setor. É o prêmio chamado de Recursos Humanos do Brasil e da América Latina. E esse grupo do RH da Petrobras, chefiado pelo Cláudio Costa, justamente está concorrendo a esse prêmio, mas parece que eles estão mais para um prêmio de campeões de recursos desumanos. Antony?
Então, realmente, embora o Cláudio Costa não tenha inaugurado as maldades, digamos assim, no RH, e embora também esse prêmio, né, não seja um prêmio realmente voltado para uma boa relação com os trabalhadores, não é isso, é um prêmio voltado para premiar aqueles que conseguem tocar a boiada e fazer passada, né, como está na moda agora, da melhor forma possível, melhor para quem? Para os donos de empresas, para os patrões, para o sistema capitalista de um modo macro. Então, de antemão, o Cláudio Costa, sim, por mais que não tenha inaugurado, tem aprofundado, pisado no acelerador dos desmandos, o autoritarismo como política de RH, o assédio moral elevado à onipotência, outras violências psicológicas fazendo parte da política de RH no seu dia a dia e que tem adoecido muitos trabalhadores. Muitos trabalhadores. O mesmo tipo de política que está sendo implementado na Petrobras foi implementado, por exemplo, na France Telecom, na época da sua privatização, que virou Orange. E lá, inclusive, está rolando um processo judicial muito importante que tem a ver com pessoas que se mataram, cometeram suicídio, trabalhadores cometeram suicídio, deixaram em cartas, por escrito, que aquele ato último de desespero estava relacionado com o sofrimento causado pelas políticas privatistas de RH na empresa. E o mesmo pode vir a acontecer aqui na Petrobras e, em certa medida, até já acontece. A gente, às vezes, o suicídio é uma coisa muitas vezes difícil da gente ter uma notícia, de confirmar, mas esse tipo de política, repito, já tem adoecido de um modo muito grave, muita gente. Tem muitas pessoas, é importante ser dito, que estão saindo nos PDVs, não porque exatamente querem sair, mas porque não aguentam mais, não suportam mais estar indo para a Petrobras no dia a dia ou trabalhando de casa para a Petrobras, não suportam mais pelo tamanho dessa violência psicológica cotidiana que lhes é infligida. Isso é muito importante. Além disso, a tal democracia que é tão ardeada, né? Primeiro, Cláudio Costa não prestou curso para a Petrobras, não que eu acho seja o único parâmetro. Debatamos aqui no meritocracia, mas eles não querem debater, eles querem impor uma determinada visão autoritária, ultraliberal, malandra, do que é manipulada, do que é meritocracia. Muitos trabalhadores na Petrobras são jogados para escanteio, ficam na chamada geladeira ou são assediados, como a gente está falando, de outras também, e não têm os seus talentos bem ligados. Como é que alguém que chefia um RH, que faz tudo isso que a gente está falando e que tampouco sabe usar bem os recursos humanos que tem à disposição, joga no lixo uma grande parcela, como que pode ganhar um prêmio para dizer que é um bom RH? Na verdade, caso ganhe esse prêmio, já está de antemão um escárnio, de antemão, tanto que muitos trabalhadores têm nos procurado completamente revoltados com essa situação e têm disposto aí a fazer uma rede contrária a esse prêmio aí. Então, é muito importante, mas a política é a política privatista e que utiliza todas essas ferramentas de violência para passar o rolo compressor sobre os trabalhadores. E a meritocracia, no fundo, é o seguinte: quem é alinhado tem mérito, potencialmente. Quem não é alinhado já está diante da mágica, essa questão da curva forçada no GD, que está colocado hoje, sendo que o GD nunca foi grandes coisas, mas ainda mais agora com essa questão da curva forçada, aí arrebenta de vez. Meritocracia para a Bolsa de Nova York ver.
Na quinta-feira, dia 2, noticiamos que a Petrobras perdeu de novo na justiça ações que impetra contra liminares ganhas pelo Sindipetra RJ. Desta vez foi um mandado de segurança pedindo que o pagamento da ANS deixasse de ser feito descontado em folha para ser por boleto. Essa insistência da Petrobras em tornar o pagamento da ANS por boleto, segundo decisão da juíza e mantida pela desembargadora, vai inclusive contra o Estatuto do Idoso, que protege o idoso de qualquer alteração que possa lhe prejudicar. Roberto Ribeiro, por favor.
Pois é, Rosa. Infelizmente, a gestão da Petrobras, a gestão desse governo, é impressionante como eles estão tratando a categoria petroleira. E principalmente os aposentados, pensionistas, pessoas idosas, né, que chegam num certo momento da sua vida, onde na sua vida aí, laboral, pagou, contribuiu para que no seu futuro, vamos dizer assim, tivesse um pouco mais de tranquilidade. Olha, o que a gente tem visto aí nessa gestão de um ano e pouco do presidente da Petrobras, seu Roberto Castelo Branco, e do gerente geral, Cláudio Costa, e do presidente da República, Jair Bolsonaro, não dá para aceitar o que está acontecendo. Daí a Petrobras e a Petros, que, aliás, quando eu falo Petros, AMS, Benefício Farmácia, tudo depende da Petrobras e é o acordo coletivo também. Então, está aí essa polêmica. A gente ganha uma ação na justiça, logo em seguida, a Petrobras caça, né? O governo caça. E com relação, então, a esse pagamento que eles querem descontar através de boleto, na minha análise, tem dois fatores aí. Primeiro, quando desconta através do boleto, vai aumentar a margem consignável na Petro. Mas essa margem consignável que aumenta lá na Petro não é para nos beneficiar, até para, de repente, se quiser pegar um empréstimo com um valor maior. Não. É para que a gente possa ter uma margem lá para descontar um valor de maiores na questão do PED, nesse equacionamento que nós estamos pagando, e futuramente no NPP. Então, essa é a minha análise. A gente entra na justiça, ganha, eles recorrem, e vai chegar um momento que a gente vai ter que pagar, como nós vamos ter que pagar já a questão da AMS, ainda que nós estamos falando da AMS, dos 6 meses que nós ganhamos um liminar para não descontar, né, o que estava sendo descontado e que agora nós vamos também estar descontando. Então, só chega essas notícias para a gente, desconto e mais desconto. Nós não aguentamos mais. É isso, Rosa. É lamentável,
tá bom, Roberto.
Isso.
Queria aproveitar, Roberto, para você comentar rapidinho para a gente, em 2 minutinhos, a questão da mudança do modelo da AMS que essa gestão também está querendo implantar.
Pois é, tudo que nós estamos falando. No dia 15 de maio, o presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, falando para a imprensa, ele citou os problemas que a Petrobras vinha passando nas gestões anteriores e incluiu aí a questão da nossa AMS. E ele lá falou que tinham 18 condenados pela Lava Jato que usavam a AMS ainda. Olha, a gestão dele. E que um desses, inclusive, gastou mais de R$400 mil em um ano. Mas tudo isso que ele fez crítica, nós sabíamos por quê. Tem erro, tem falha, nós também fazemos crítica à gestão da AMS, fazemos. Mas eles têm o poder de melhorar e não melhoram. Por quê? Que logo em seguida, nessa mesma falação para a imprensa, ele diz que a partir de janeiro nós vamos ter uma sociedade, né? uma associação, melhor dizendo, civil, sem fim lucrativo, que vai fazer a gestão da AMS. Olha, só para quem acredita em Papai Noel. Como é que uma empresa vai administrar mais de 185 mil participantes sem fim lucrativo? É lamentável. Então, é nessa linha que a gente está fazendo crítica até nas nossas negociações, que não existem negociações. É isso.
Na quinta, dia 2, também publicamos um comunicado da direção do sindicato sobre o termo de ciência com relação ao teletrabalho. Divulgado pela Petrobras, o termo não foi negociado com o sindicato e é mais uma decisão unilateral da empresa. Neste momento, a orientação é que o trabalhador nada assine e aguarde o posicionamento do sindicato. Igor, mais um pouquinho, por favor, sobre essas orientações.
Tá certo, Rosa. A gente está vendo bem rapidamente aí, né? A gente está vendo aí todo um cenário de ataque, não só aos trabalhadores da ativa, mas também aos aposentados. A Petrobras, a gente tem que lembrar que a gente tem uma ação de teletrabalho aqui no Rio de Janeiro, né, para a categoria, e a Petrobras, mais uma vez, está atravessando o processo judicial, apresentando para a categoria, claramente com o objetivo de esvaziar o processo judicial e de se colocar como boazinha, uma migalha, né, para que as pessoas assinem em cima daquilo que sequer passou ainda por avaliação. Então, nesse momento que a gente está pedindo às pessoas, até porque não é para ter uma sangria desatada, tem até dia 10 aí para as pessoas decidirem sobre assinar ou não, é aguardar o posicionamento do sindicato, dos sindicatos, sobre esse termo, para ter uma avaliação sobre quais direitos, né, essa pessoa vai estar abrindo mão fazendo esse acordo, que é importante o alerta, não se restringe apenas à situação da pandemia. O termo é contraditório nesse aspecto, então precisa ser analisado e a gente tem que tomar as medidas judiciais, e já estamos tomando, em relação a mais esse abuso que a hierarquia da Petrobras está fazendo em relação aos trabalhadores da Petrobras.
Tá certo. Na sexta-feira, dia 3, denunciamos que a Petros lançou o PP3, passando por cima de todas as reuniões que foram feitas para que fosse criada a nova proposta de plano de equacionamento do déficit, o PED. Apesar do PP3 ainda estar na dependência de aprovação em várias instâncias governamentais, a Petros já está disponibilizando até um simulador no seu site. É uma verdadeira canoa furada, não é não, Roberto Ribeiro?
Com certeza. Tem um grupo GT Petros há mais de 2 anos que vinha discutindo aí uma alternativa para o atual equacionamento, aí, o PED, que nós já chamamos de assassino, e logo, durante essa discussão desse grupo aí, o GT Petros, a Petrobras vem com esse papo do PP3, e esse grupo, na discussão que levou aí mais de 2 anos, chegou aí um denominador mais ou menos comum de que poderia diminuir, né, algum benefício nosso para chegar numa proposta melhor do que o atual PED. E nesse intervalo aí, o atual presidente da Petros, Bruno Dias, apresentou o NPP. E em cima desse NPP é que começa as histórias todas que estão acontecendo agora. Bom, e a Petrobras deveria se retrair um pouco com esse PP3, porque nós sabemos, segundo os nossos conselheiros, isso é pior do que o atual PED, que nós chamamos de assassino, né? E é pior do que o NPP. Como é que a Petros volta essa semana de novo em colocar no seu site o simulador do PP3? Olha, gente, isso é um absurdo. Quer dizer, eu vou repetir aqui pela milésima vez a questão da gestão da Petrobras. Porque o que eles estão fazendo é sabendo que o pessoal está todo endividado financeiramente, até em função do próprio coronavírus. Então, eles apresentam um PP3 em que eles ali dão 15% da sua reserva matemática, porém, existe uma pegadinha que as pessoas não vão, têm que se ligar, porque você olha ali nesse simulador, ah, eu tenho 100 mil, 200 mil, 500 mil, 1 milhão, dependendo do salário de cada um, e isso vai crescer um olho. Está todo mundo endividado. Quando você ligar com esse PP3, companheiro, tem que se lembrar que esse dinheiro, é lógico, dependendo da situação de cada um, se você estiver numa situação numa idade super avançada, numa situação de saúde crítica, que sabe que em poucos meses você tem de vida, aí a gente poderá estar discutindo, achar que a pessoa, então, é melhor pegar essa reserva aí, que, se eu não me engano, é 15%, né? Não sei de quantos mil reais, talvez seja interessante. Fora isso, o PP3 tem que lembrar que passou depois de 10 anos, você não vai ter mais o seu benefício salarial, você não vai receber mais a suplementação da Petros. Então, tem várias pegadinhas. Você não deve olhar só ali os valores que você terá direito da sua reserva. Então, isso é um crime. E aí, eu repito, que é a carona que essa gestão está pegando no coronavírus. É lamentável o que está acontecendo, ainda mais que eles são sabedores com a dificuldade do isolamento social. Não podemos fazer mobilizações, até greve, não podemos estar em reuniões pessoais. Eles se aproveitam disso, que, inclusive, a própria reunião com a direção da Petrobras, não há uma reunião, não há uma negociação. Nós não estamos negociando, nós estamos sendo impostos por tudo isso.
Igor, quer falar um pouquinho sobre esse tema também?
Sim, eu acho importante, né, o que o Roberto colocou, e alertar também, né, o pessoal. A Petro está oferecendo 5, 10, 15% do que ela entender que é devido, né, do montante individual que cada um tem, para comprar o participante, né, entrar nesse plano, e no curto, médio prazo, da quitação de qualquer direito que a patrocinadora tenha em relação ao próprio plano, né? Criar uma situação estanque. As pessoas que estão hoje no Petros 2, por exemplo, elas estão numa condição de benefício muito mais reduzida. Alguns que se aposentam sequer têm benefício. O Petros 3 é uma tentativa de equiparar, né, com esse Petros 2, né, com a promessa que não vai ter funcionamento, não vai ter um monte de coisa, mas não vai ter porque o valor que você vai para a sua conta individual, que vai bancar seu benefício, já vai ser reduzido desse absurdo, que é o plano de equacionamento que foi colocado pelo valor máximo e que existem ações judiciais que estão discutindo esses valores hoje nesse processo. Então, é ter muita atenção. A gente contraindica aí se quer cogitar a possibilidade de entrar nesse Petros 3, responder lá a enquete que a Petros fez, dizendo que não entra no Petros 3, porque é uma verdadeira quitação de responsabilidade da patrocinadora com o plano, né, e com os associados. E, mais uma vez, a gente repete, a Petrobras, Petros, nesse momento, estão vendo esse momento como uma janela de oportunidades, né, infelizmente, né, no qual estão passando, como disse lá o ministro do Meio Ambiente, né, a boiada, né, para aquele caso específico, mas aqui também está se usando a mesma versão. E aproveitando a deixa, né, eu tenho que alertar também aquelas pessoas que estão agora, né, que estão representadas na ação do Sindipetro RJ sobre o plano, o equacionamento, né, que tiveram suspensas as contribuições extraordinárias entre os meses de novembro até abril, se não me engano, de 2019, que estão hoje, né, sendo cobradas, né, a entrarem no sistema lá da Petros, fazendo uma escolha, para que, no caso específico daquelas pessoas que estão representadas por nós, que são quais pessoas? São aquelas que não entraram com ações individuais, são aquelas que não entraram com associações. Essas têm que conversar com seus advogados particulares, têm que conversar com suas associações. No caso específico do Sindipetro RJ, não existe o que se possa fazer em termos jurídicos a respeito do questionamento do pagamento desse valor que está colocado. Por quê? Porque esse valor, né, ele está presente no termo do NPP e os sindicatos assinaram esse termo. Então, para os sindicatos que assinaram, infelizmente, não tem o que fazer em relação a essa questão. É entrar lá e fazer uma escolha que melhor se adeque à vida de cada participante.
Bom, vamos então à agenda da semana. Na segunda-feira, dia 6, a partir das 18 horas, tem plenária para organizar a jornada de luta nos dias 10, 11 e 12 contra o governo Jair Bolsonaro. Participam sindicatos, centrais sindicais, partidos políticos, frentes como Torcidas Organizadas, Brasil Popular e Povo Sem Medo, entre outras. Então, fiquem ligados aí. Já no dia 10, nós noticiamos aqui no programa, nós vamos ter um dia inteiro de lutas. E também essa jornada vai se estender para o final de semana, para o sábado e domingo, dias 11 e 12. Na terça-feira, dia 7, às 2 da tarde, tem uma reunião nacional de aposentados e pensionistas da FNP. Na pauta, assuntos bastante importantes como ACT, ANS e Petros. Também no dia 7, vai acontecer reunião setorial no TABG, às 4 da tarde. Na quarta-feira, dia 8, tem reunião da CIPA no EDISE, às 2 da tarde. E na quinta, dia 9, tem reunião da CIPA também no EDISIM, às 10 da manhã. Dia 10, fique bastante antenado, porque então é o Dia Nacional de Luta pelo hashtag Fora Bolsonaro. Não deixe de consultar as redes. E a gente também lembra que no dia 10 Tem também uma reunião da CIPA, da FANAP, às 9h. E vale lembrar ainda que entre os dias 8 e 10 vai estar acontecendo a auditoria externa do serviço próprio de inspeção de equipamentos das plataformas de búzios. Gostaria de passar para a despedida de cada um que participou aqui do programa conosco hoje. Vou começar aqui pelo Antony De Valle, que trabalha no EDISE. Obrigada pela sua participação, Antony.
Eu quero trazer aqui uma situação recente, que inicialmente não é da Petrobras, e eu vou fazer a ligação com o que está acontecendo na Petrobras. A empresa russa Gazprom, uma das maiores empresas do mundo na área de gás natural, ela está construindo um gasoduto que vai ligar a Rússia à Alemanha, o Nord Stream 2. Esse gasoduto, ele é muito importante do ponto de vista político. Inclusive, algo que historicamente é temido pelo atlantismo, ou seja, pelos Estados Unidos e a sua semicolônia Europa dita ocidental, é, o que acontece? O que é temido historicamente? Uma aliança Berlim-Moscou. E hoje essa aliança seria Berlim-Moscou-Pequim. O que acontece? Ainda está muito longe de acontecer. Berlim, Alemanha, ainda faz parte da OTAN, etc. Porém, e isso é importante ser dito, alguns passos têm sido dados na Alemanha mais próxima do projeto eurasiático. O que aconteceu? Os Estados Unidos impuseram sanções contra o Nord Stream 2. E nesse contexto, uma balsa de lançamento de dutos da Alsuíça acabou descontinuando o serviço utilizando. E o objetivo era que dos Estados Unidos com as sanções, que a Rússia não conseguisse, com a Gazprom, terminar o gasoduto. Entretanto, com que objetivo também é importante ser dito? Para que a Alemanha comprasse dos Estados Unidos. Só que, o que aconteceu? A Rússia e a Gazprom estão com a balsa própria, né? Fazendo a continuação do serviço. Por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque poucos anos atrás, apesar da nossa luta, a hierarquia da Petrobras privatizou a única balsa guindaste de lançamento de dutos, a BGL-1, a única que a empresa tinha, e que era uma das maiores balsas do gênero na América Latina. E agora está passando, e para os próximos anos vai continuar, um dos grandes negócios na área de óleo e gás no mundo, que são descomissionamentos, nos quais provavelmente a BGL-1 virá a ser utilizada. Então, só para lembrar aqui como que as políticas macro estão diretamente relacionadas ao dia a dia da empresa e por que que privatizar a Petrobras é péssimo para o Brasil.
Obrigada, Antony. Passo então agora a despedida final para seus comentários, Igor Mendes, que é diretor do sindicato e também coordena atualmente o setor jurídico.
Até mais para todo mundo aí. Só lembrar que essa semana a gente teve também a primeira reunião de acordo coletivo de trabalho, a reunião de abertura, né, que foi convocada pela Petrobras para semana passada, ficou para essa semana, a gente fez essa semana. A Petrobras, mais uma vez, como aqui já alertaram, ela não tem feito diálogo. A pauta dos sindicatos foi uma pauta razoável no sentido de prorrogar o acordo coletivo de trabalho, dado o momento de pandemia que a gente está vivendo, mais de 1.200 mortes diárias. É um momento muito crítico e delicado, várias pessoas estão apreensivas, e a gente teve, do outro lado, a total insensibilidade da Petrobras quanto a isso, e a tentativa de forçar a apresentação de uma pauta, né, com retirada de direitos, como a gente veio observar posteriormente, em relação ao acordo coletivo de trabalho. Então, nem num cenário crítico de calamidade como a gente está, a Petrobras se sensibiliza, apesar de toda a propaganda da hierarquia em relação a cuidado com a saúde, que se preocupa, e a gente vê ela intensificando os meios de retirada de direito, e o ACT é um deles. Então, se apresenta aí mais para frente um cenário extremamente difícil. É importante dizer que a reunião é extremamente tensa. Desde o início, né, pautado de um lado pelo silêncio e do outro muita indignação. Vários dirigentes sindicais se posicionaram de forma contundente contra tudo isso que vem acontecendo dentro da empresa, que vai resultando aí cada vez mais em uma política de morte, né, que é o que a gente tem visto na Petrobras, por exemplo, a situação que tem ocorrido no Comperj. Então, assim, para o pessoal ficar alerta, não acreditar que existe uma bala de prata nesse momento, a solução para esse momento, seja ativo, seja aposentado, é a mobilização, é estar junto do seu sindicato, se organizando, se auto-organizando para quê? Para fazer um enfrentamento com a situação que está colocada, que é extremamente grave.
Tá ótimo. Vou passar, então, agora para as considerações finais do diretor Roberto Ribeiro. Por favor, Roberto.
Eu vou aproveitar dessas considerações finais até as palavras do Igor. Nós tivemos agora na terça-feira passada, né, dia 30 de junho, em reunião que é a Comissão de Acompanhamento do Acordo Coletivo, e fomos aí pegos de surpresa quando a Petrobras quis apresentar para a FNP a primeira proposta desse ACT, né, Acordo Coletivo de Trabalho de 2020. Ora, mudando e passando por cima da organização sindical, que nós não fizemos ainda nossos congressos estaduais, nem nacional. Então, isso é tudo lamentável, como eu falei ainda há pouco, numa questão de uma gestão que não respeita os trabalhadores. Foi muito bem a direção da FNP em não querer nem ouvir e muito menos receber essa proposta. Como o Igor colocou, nós colocamos todos esses problemas que vêm acontecendo nessa gestão, e a Petrobras não tem sensibilidade nenhuma. E, infelizmente, também pela divisão na categoria petroleira, que nós temos aí duas federações, e politicamente se fez necessário em 2006 essa divisão, né? Isso está causando também um prejuízo para os trabalhadores. Então, é nessa linha que eu quero aqui fazer crítica também. O que não dá para aceitar é isso que está sendo feito com essa gestão. E quando nós estávamos ali pedindo a prorrogação do acordo coletivo passado de 2019, que já não foi um bom acordo, um acordo ruim, que foi negociado no TST, e olha que nós estamos pedindo a prorrogação desse acordo em função de tudo isso que estamos passando, em função de que o mundo está passando, em função de que o Brasil está passando, a resposta é essa. Tome isso aqui e... Ela já tinha apresentado para a FUP essa proposta e fez através da intranet para os seus empregados da Ativa e apresentou. Quer dizer, a FNP acaba ficando aí, com desculpa da mal palavra, com a banana na mão. E agora, o que, que nós vamos fazer? Essa é a pergunta. E eu quero, então, convidar mais uma vez, em cima do que você falou, Rosa, para terça-feira que vem, dia 7, a partir das 14 horas, vai haver uma reunião dos aposentados em nível nacional, onde estarão presentes os 5 sindipetos. Cada sindipeto estará com seu diretor fazendo esses comentários sobre acordo coletivo, sobre a AMS, sobre a PET. Então, estão todos convidados e esperamos que as pessoas se liguem e que só a unidade pode barrar essa gestão. Obrigado, fico satisfeito em participar com vocês. Até a próxima.
Satisfação é toda nossa. Agradeço aí aos diretores que participaram aqui do Giro dessa semana. Agradeço a audiência, me despeço de vocês. Peço que compartilhem o programa, tanto pegando o link lá no nosso canal da Rádio Petroleira, no site do Sindipetro RJ, que é www.sindipetro.org.br, e também vai estar disponível no Spotify, no canal da Rádio Petroleira. Um abraço a todos e até o próximo.
Os temas que mais repercutiram na Semana dos Petroleiros, você acompanha aqui no Giro Semanal do Sindipetro RJ, uma nova edição todas as sextas. Ouça e compartilhe!